Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 18. Proposições apregoadas como nova aliança, mas que na realidade têm por base as motivações da velha aliança. Tópico C. A motivação por estar no controle. Um segundo ponto mais específico em função do qual muitas pessoas procuram associar aspectos similares ao do primeiro sacerdócio à nova aliança está em seu anseio por estarem em uma suposta posição de controle ou domínio sobre a vida, as coisas em seu entorno e inclusive sobre Deus. Em sua devoção às suas próprias vontades, muitos chegam a se inclinar às tentativas de controlar aquilo e inclusive aqueles que estão ao seu redor. Entretanto, para não deixar isto tão explícito, muitos tentam ocultar a inclinação inapropriada às suas más cobiças através de aparentes ou exteriores devoções ao Senhor, conforme exemplificado pelo texto a seguir. Mateus 7, 15 até 22. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em seu afã de se manterem no controle das suas próprias vontades e das situações em seu entorno, muitos indivíduos chegam ao ponto em que até parecem ser muito dedicados a Deus, mas na realidade, mesmo quando se mostram servindo a Deus, eles querem que aquilo que eles querem fazer prevaleça como o aspecto justificador de suas vidas, o que, por sua vez, é a tentativa de novamente se justificar por obras como era na velha aliança. A aparente devoção dos falsos profetas foi denominada pelo Senhor Jesus como prática de iniquidade, pois estes estavam tentando usar os seus feitos alcançados como o ponto central da justificação para entrarem no reino de Deus, contrariando o fato de que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê, aspecto abordado mais amplamente nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Graça de Deus. Em seus desejos de controlarem inclusive o direito de acesso ao reino celestial, os falsos profetas estabelecem serviços, obras e metas mensuráveis à vista para usarem do cumprimento destas metas como parâmetros para serem justificados perante o juiz eterno. Romanos 10, 1-4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Na nova aliança as pessoas não são salvas mediante as obras exteriores que praticam, pela quantidade de sacrifícios que fazem, pelo volume de ofertas ou dízimos que dão, mas são salvas pela graça mediante a fé na obra justificadora feita uma única vez para sempre por Cristo Jesus. Entretanto, é precisamente em relação a este ponto em que o homem natural não pode se vangloriar em seus feitos e não pode ter o controle sobre a vida e sobre Deus que muitos procuram corromper a nova aliança, incorrendo inevitavelmente nas tentativas de voltar a dar credibilidade aos aspectos associados à velha aliança. Entendemos ser muito significativo notar, então, que na nova aliança, Deus não quer pessoas que façam coisas para Ele conforme elas pensam que devem fazer. Deus não quer pessoas devotas a Ele segundo as motivações humanas, como era na antiga aliança. Na nova aliança, as pessoas são convidadas para estarem em Cristo e em comunhão com Ele para que primeiramente Deus as leve a conhecer a sua vontade e para que andem na vontade do Senhor não por obrigação ou para serem justificadas através das obras, mas porque compreendem que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita em tudo. A iniquidade das pessoas que fizeram obras supostamente sob o nome do Senhor e o chamaram de Senhor, Senhor, não era, em primeiro lugar, as obras que fizeram, mas a posição de terem feito o que eles queriam fazer para tentarem se justificar na maneira pela qual elas próprias queriam se justificar perante o Senhor, sendo, portanto, rejeitadas por Deus. A iniquidade das pessoas que supostamente fizeram obras para o Senhor e o chamaram de Senhor, Senhor, mas não foram aceitas diante de Deus, foi tentarem restabelecer um dos princípios centrais do primeiro sacerdócio, fazendo-o somente com outros tipos de obras escolhidas segundo a sua vontade ou de acordo com aquilo que gostaram de realizar. E quando uma pessoa diz que ela é livre para fazer o que o próprio Deus já revogou, ela não está declarando que ela pensa que é livre até de Deus para o que intentar fazer. Algumas pessoas inclusive alegam que elas querem seguir algumas práticas similares às do primeiro sacerdócio não porque se sentem obrigadas a fazê-lo, mas porque gostam de fazê-lo ou apreciam aquelas práticas. Entretanto, é também neste tipo de consideração que caem na fascinação da velha aliança como em todas as outras gerações passadas, pois ao declararem que querem seguir alguns aspectos similares aos da velha aliança porque gostam, elas estão assumindo uma posição em que alegam que o que elas gostam é mais relevante do aquilo que Deus declarou como obsoleto e não benéfico ao ser humano. Quando um indivíduo procura usar o seu desejo pessoal ou a sua voluntariedade para justificar a sua opção pelos aspectos similares ao da velha aliança, ele está procurando justificar o seu desejo de fazer de forma autônoma o que ele quer e entende ser apropriado para o seu relacionamento com Deus, a despeito do Senhor já ter declarado que a vida sujeita aos princípios do primeiro sacerdócio não é de acordo com a sua vontade e nem pode conduzir uma pessoa à novidade de vida eterna que há em Cristo. Efésios 5, 15 até 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Liberdade em Cristo não é uma proposição através da qual uma pessoa supostamente pode passar a fazer o que ela deseja fazer ou como ela deseja fazê-lo. A liberdade em Cristo é a condição de uma pessoa poder receber a compreensão da vontade de Deus, acompanhada também da força no coração para decidir e agir em conformidade com esta vontade, inclusive quando isto implicar em deixar de praticar aquilo que o Senhor já declarou revogado. Quem permanece em mim, diz o Senhor, este dará muito fruto. Ele, porém, também diz que sem ele, nada se pode fazer. Ou seja, se alguém faz algo pensando ser para Deus sem ter permanecido em Cristo e sem que a obra seja uma extensão desta comunhão e da instrução do Senhor, esta pessoa pode estar tentando levantar um conceito de primeiro sacerdócio onde tenta colocar a realização de obras acima da comunhão com Deus, como nos tempos antigos. Um cristão é chamado a fazer obras conjuntamente com Deus porque entende que aquilo que o Senhor lhe sugere é reto, justo e bom para a sua própria vida e para os que estão ao redor dele, não necessitando fazer obras de forma dissociada do Senhor ou para lhe agradar a fim de tentar acelerar as bênçãos que quer obter de Deus. Por isto, muitos dos falsos profetas que Cristo mencionou são aqueles que o Senhor ainda chama de sepulcros pintados de cal que, por fora, se mostram belos e que têm o objetivo de transmitir a ideia de que são dedicados à piedade e pureza, mas que na realidade são caminhos de opressão, destruição e morte. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Por fim neste tópico, ressaltamos que em suas motivações de estarem em posições de controle, muitas pessoas, até quando supostamente servem, atuam para alcançar posições de proeminência que jamais deveriam ser almejadas por alguém que verdadeiramente almeja viver e andar segundo a nova aliança em Cristo. Na velha aliança, as pessoas, em geral, dependiam de outras para poderem apresentar as suas causas a Deus e serem instruídas pelo Senhor. E isto, também se dava porque havia aqueles que queriam ficar dependentes de outros e aqueles que apreciavam que outros dependessem deles, razão pela qual muitos também continuam tentando inserir estes aspectos na nova aliança. Em seus anseios por estarem no controle, muitos desprezam as palavras diretas de Cristo no que tange ao relacionamento entre os cristãos e ainda procuram se elevar acima dos seus semelhantes, similarmente às divisões entre clero e povo que havia na velha aliança. Mateus 23, 1-2 e 8-10. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. Ao longo da história, muitos tentaram formular o funcionamento da Igreja de Cristo a partir do modelo do primeiro sacerdócio, gerando ensinos que tentaram inserir a novidade de vida em Cristo no modelo antigo que não a suporta ou vice-versa, fracassando vez após vez e criando um ciclo de dissimulações sobre dissimulações. E, assim, é também a partir dos modelos distorcidos que foram gerados da tentativa de conciliar a Igreja de Cristo a algumas partes da Lei de Moisés que muitos têm procurado explicar a Igreja dos dias de Paulo, Timóteo, Tito e outros, gerando um ciclo cuja raiz sempre é a tentativa de fazer alguma conexão com o primeiro sacerdócio e do qual parece que não conseguem mais sair. Tentar ver a Igreja do Senhor a partir dos cargos similares aos do sacerdócio de acordo com a Lei de Moisés ou tentar ver a Igreja a partir dos modelos atuais cheios de cargos, títulos, e divisões de clero e povo, simplesmente é não ver a Igreja do Senhor de fato, pois a Igreja do Senhor não é sujeita ao controle de clero ou pessoas que se apossam dos seus grupos de pessoas, das suas estruturas e ainda os denominam de suas igrejas. É não ver a Igreja em concordância com o segundo sacerdócio e com a nova aliança, onde Cristo é o único mediador da nova aliança e o sumo sacerdote eterno de todos que se achegam diretamente através dele ao Pai Celestial. Um pouco antes de ser crucificado, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que não os deixaria órfãos, mas que voltaria a eles. Diante do tempo em que a validade do primeiro sacerdócio seria removida, o Senhor Jesus anunciou que ele não deixaria jamais os seus discípulos desassistidos quanto ao relacionamento deles com Deus. próximo aos dias em que o período permitido por Deus para a velha aliança chegasse ao fim, o Senhor Jesus disse que não deixaria órfãos aqueles nele criam, não os deixariam sem saber o que fazer e que ele voltaria a eles depois da sua ressurreição. E assim ele o fez ao estar com os discípulos após a sua ressurreição e ao enviar o Espírito Santo ou o Consolar Celestial aos corações daqueles que nele criam, assim como o Senhor Jesus continua a fazê-lo ainda agora como o sumo sacerdote eterno escolhido pelo Pai Celestial para atender a todos que mediante a graça e a fé em Deus o recebem em seus corações. Cristo, o Filho unigênito e eterno do Pai Celestial, se tornou o nosso irmão mais velho, nascido de mulher, para que todos os demais filhos da família daqueles que creem em Deus não precisem mais de nenhum outro mediador para se achegarem à presença e à comunhão com o Pai Eterno, assim como também não precisam mais dos supostos irmãos que de uma de outra forma dizem que receberam uma unção especial para gerenciar ou controlar a vida dos seus semelhantes. Assim, um cristão pode orar ao Pai Celestial em favor de outros cristãos e inclusive é chamado a fazê-lo, mas como irmão ou auxiliador, e jamais como mediador do relacionamento de uma pessoa com o Pai Eterno e nem como o mestre, guia, líder ou pastor da vida do seu próximo. Na nova aliança, cada indivíduo é chamado a compreender e passar a fazer uso da comunhão direta que lhe está disponível no Senhor para que também desfrute do amor e da abundância de vida que há em Deus através de Cristo Jesus. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.